Nós vimos isso? Nós vimos sobre a criação do homem. Nós vimos sobre Adão e Havá. Nós falamos sobre a Havá, falamos sobre a importância da mulher, a importância do casamento, etc, etc. Só para não perder o fio da meada, terminar com mais esse ponto, e depois disso, Deus vai voltar ao assunto do final passado. Adão e Havá tiveram dois filhos, que chamavam-se, muito bem, Caim e Abel. Esses dois filhos, Caim e Hevel, cada um foi trabalhar com uma coisa diferente. Caim trabalhar com a terra, ser agricultor, e Hevel ser pastor, cuidar do rebanho. Na realidade, cada um foi trabalhar e pronto. Mas esse trabalho que eles faziam, cada um optou, mostra a personalidade deles. Que na verdade vai ser demonstrada para fora depois com a história primeira que acontece com eles. Para registrar que a agricultura, em primeiro lugar, ela exige muito esforço corporal. Tem que arar, tem que semear, tem que colocar adubo, tem que colher, cai. É muito trabalho e muito esforço físico. De forma que a pessoa se dedica tanto à terra que ela começa a fazer parte do próprio ser humano. Ele começa a fazer parte da terra e a terra parte dele. Mas, a terra também é o que mais desenvolve o ser humano. A maioria das invenções e a maioria do avanço tecnológico durante todas as gerações foi graças à terra. Cada vez inventar uma nova coisa para poder facilitar o trabalho no campo, para ajudar o trabalho no campo, para deixar melhor o trabalho no campo e assim por diante. Mas, em contrapartida, a pessoa acaba devagarzinho se tornando escrava da terra. E não só ela se torna escrava da terra, mas até o contrário. Ele começa a sentir que ele está fazendo as coisas. Devagarzinho começa a produzir cada vez mais e cada vez mais. E ele acha que é a mão dele que está fazendo tudo lá. Afinal, ele que plantou, ele que semeou, ele que arou, ele que colheu. Todos os trabalhos foi ele que fez, então ele que plantou. Devagarzinho, de tanta pessoa cuidar da agricultura, ele começa a sentir como se ele é dono do pedaço. E ele é que cria. E por isso, começa devagarzinho a criar uma tendência a essa pessoa agricultora a ser idólatra. Porque ele começa a esquecer que aquela terra, na verdade, é Deus que deu para ele, e que aquela terra, os grãos só germinam lá dentro porque Deus está fazendo isso acontecer. E quando ele rega, só está cada vez dando mais aguinha, a planta crescendo mais porque Deus está fazendo isso crescer. E é uma natureza que até criou. Você só esquece, porque ele está fazendo o tempo todo, ele começa a achar que ele é o dono do pedaço. E por isso, a falta de fé em Deus e o aparecimento da idolatria apareceu, em primeiro lugar, nos povos que eram agricultores. Daí, eu vou começar um pouco mais, daí o Egito era um dos maiores centros de idolatria da época. Por outro lado, aquela pessoa que cuida do rebanho, em primeiro lugar, o trabalho é um trabalho um pouco menos que exige o físico da pessoa, e sim precisa mais do emocional. Ele precisa ter um cuidado especial pelos animais, e tomar cuidado para que eles não sofram, e tomar cuidado para que eles comam bonitinho, e tomar cuidado para que eles bebam uma água. É todo um tratamento mais emocional que a pessoa tem com o rebanho dele. Depois, é uma coisa móvel. Um dia ele está ficando eles aqui, amanhã ele leva eles para lá, ele pode passear à vontade, levando o trabalho dele para onde ele quiser. Ele precisa lidar com esses animais, mas não é um trabalho tão demasiado e tão pesado como um agricultor. E mais ainda, a pessoa não está entregue a esse trabalho. A pessoa trabalha com o campo, ele está 24 horas voltado para o campo, por isso ele vira um escravo do campo. A pessoa que tem um rebanho não está o tempo todo. Tem horas que ele vai levar para comer, tem horas que ele pode sentar e estudar enquanto os carneirinhos estão lá passando. Ele pode eventualmente ter outros trabalhos também. Está tocando flauta. Quer dizer, ele não está completamente subjugado ao trabalho dele. Ele tem um tempo livre também para poder dedicar para outras coisas, poder tomar uma vida mais livre. Como?
A agricultura também pode saber se ela rega na hora, não se rega toda hora.
Mas ele tem que ficar tirando ervas daninhas o tempo todo, ele tem que ficar... É um trabalho mais pesado, que exige muito mais. Pode ser que ele tenha tempo livre, mas nem todo mundo tem tempo livre, mas muito menos, proporcionalmente, do que uma pessoa que é que cuida do rebanho. É. E é justamente por esse motivo que nós fomos olhar na nossa história, Abraham, Isaac, Jacob, todos os filhos de Jacob, Moshe, David, são todos os pastores. Porque, em primeiro lugar, eles têm tempo livre para poder se ocupar, servir para Deus. Eles têm um trabalho que é muito mais emocional, eles trabalham com o emocional deles, tanto é que até Moshe e David acabaram virando líderes graças às histórias que aconteceram com carneiros, e Deus viu como eles tomam cuidado com os carneirinhos, eles se preocupam com cada um, então eles são bons líderes, vão se preocupar com cada um do povo. E por outro lado, nós vemos que o Egito era um país completamente de agricultores, a ponto que a Torá fala, Torá vai misturar em coloração. Era uma abominação no Egito alguém que cuidava de um rebanho. Porque você não pode ser um homem livre. O Egito, em primeiro lugar, você precisa ser idólatra, e essa idolatria surge justamente do fato da pessoa se achar dono do pedaço. E ainda por cima, a pessoa não tem liberdade. Você tem que ficar trabalhando o tempo todo. E é por isso que lá eles escravizavam assim por diante. E aqui também, entre parênteses, você pode entender por que a Torá dá uma série de mitzvot ligadas ao campo. A Torá está dando a solução. Então você não virar um escravo do campo, então você não tender a fazer idolatria por causa do campo. Tem mitzvot especiais. Shabbat não vai trabalhar no campo. Opa, então peraí, o campo não é exatamente meu? Não, não é exatamente isso. Ele é de Deus. Um ano, a cada 7 anos, você não vai trabalhar também. Opa, Shmita. Ah, então esse campo não é meu, não é meu. Mais ainda, você tem a mitzvah de Leket Shichecha e Peah. Leket Shichecha e Peah são as mitzvot ligadas ao campo, que você deve deixar determinado o canto do campo para os pobres, pedaços de espigas que caem no meio do trabalho, que tem que deixar para os pobres, e pense se você esqueceu para trás, que é obrigado a deixar para os pobres. Então são mitzvot que demonstram, peraí, tem Deus aqui, esse campo aqui pertence a Deus, ele te deixou trabalhar mais, então compartilha com os outros, você precisa ter irmandade, você precisa ter uma amizade com os outros. Mas, quando se trata de um ambiente que não tem essas mitzvot, automaticamente a pessoa vai acabar virando idólatra e vai acabar ficando escravo do campo dele. Então, só entre parênteses, você vê que a Torá se preocupou para que não houvesse esse tipo de perigo quando a pessoa tirar um campo. Cada um vai trabalhar com o seu, até que chegou o momento, tem algumas opiniões exatamente por quê. Tem aqueles que dizem que Adão falou para eles que o dia que estava ocorrendo isso era a véspera de Pesach. Então o pai falou, olha, sabe, esse dia no futuro vão acabar fazendo um sacrifício especial para Deus, então façam um sacrifício para Deus. Se aqueles que dizem que uma vez que eles tiveram um campo, o outro tinha o rebanho, eles queriam retribuir a Deus, queriam como gratidão a Deus, eles resolveram que eles vão fazer uma oferenda para Deus daquilo que eles produziram. E aí entra uma diferença entre Caim e Hebel. Caim já demonstrou que ele trabalha com uma coisa que faz ele ficar escravo, que faz ele ficar já meio que se achando. E, portanto, ele chegou e falou, sabe uma coisa? Eu vou dar para Deus. Tá bom, vai. Eu tenho que agradecer a Deus. Eu vou dar do que der, qualquer coisa. E ele pegou das plantinhas dele, linho, e pegou dos piores, os galinhos lá que estavam meio para ele, pro lixo. Sabe, isso daqui é para Deus. Ele construiu um altar e colocou isso lá. Isso é para Deus. Ele demonstrou naquele momento aquele comportamento da pessoa que acha que, sabe, quando se trata de coisas para Deus, não são as coisas vitais. Faz parte das coisas vitais. Então, de qualquer jeito, está bem feito. Não tem problema. E assim ele foi lá e jogou as coisas como um presentinho para Deus. Mas, não é assim. A pessoa tem que saber que quando se trata de coisas que ele está fazendo para Hashem, as coisas são tão vitais quanto todo o resto das coisas vitais da pessoa. Ele tem que fazer isso bem feito. Afinal, quem deu saúde para ele? Quem deu vida para ele? Então, como jogar assim, qualquer coisa para ele, tem que dar do melhor. O Hebel, de contrapartida, falou, peraí, eu vou dar para Deus, eu tenho que dar o melhor. Ele pegou os carneirinhos mais bonitinhos que ele tinha, mais gordinhos que ele tinha, e disso ele foi dar um presente para Hashem. Bom, sacrifícios. Vem do coração da pessoa. Não é o que a pessoa está dando, mas sim o coração, que a pessoa está dando de coração. Quando Deus olhou e viu, Caim está pouco se lixando comigo, está dando qualquer coisa, jogando lá em cima qualquer coisa. Hebel está dando do melhor que ele tem. Desceu um fogo e consumiu aquilo que Hebel colocou para ele. E de Caim, Deus não deu bola. Essa coisa para me trazer, que você tem. Sou teu amigo para trazer isso de presente. Eu te criei. E o Caim ficou bravo. Caim ficou bravo. Como assim? Deus não já aceitava o que eu estou dando para ele? E Deus fala para Caim: escuta, se você fizer o bem, então você faz o bem. Você quer fazer chuva? Você quer fazer chuva? Você arrepende o que você fez? Então não tem problema, vou te aceitar. Na verdade, aqui está o famoso pasuk, que o Rav Hirsch explica, e nós mencionamos uma aula inteira sobre isso. Que o Yetzer Hará da pessoa é não um mau instinto, não é que ele é ruim, e sim, ele quer testar a pessoa. E ele está lá, ele está sentado lá de fora da porta para tentar testar as pessoas, ver se vai me deixar entrar ou não vai. Eu gostaria que você não deixasse. Essa é toda a tendência de falar, eu quero que você melhore. Para você poder melhorar, eu vou ficar te testando. Então, da mesma forma que Deus falou para o cara nisso. Você saiba que você tem um Yetzer Hará de você. E ele é um teste para você. E você tem que passar por esse teste. A tendência é para querer que você sim passe pelos testes. Então, ajuda, faz alguma coisa. E aí o Caim se levanta e começa a brigar com o Hebel. Ficou irritado ao ver que ele é o protegidinho. Olha só, Deus aceitou Porque assim tem alguns motivos por que o Caim e o Abel brigaram. Em primeiro lugar, eles brigaram pelo seguinte fato. Nós dois somos os únicos herdeiros, até aquele momento, de tudo. Tudo pertence aí. O mundo inteiro foi dado para Adão e Eva. Nós vamos dividir a herança. Isso cai, eu sou primogênito. Se eu sou primogênito, pela lei da Torá, o primogênito ganha o dobro. Então eu tenho direito de escolher alguma coisa que eu quero para mim. Sabe esse lugarzinho que você fez, o sacrifício, e Deus atendeu o seu sacrifício e o meu não? Esse lugar que foi atendido o seu sacrifício, eu quero para mim. Me dá. Isso é, eu não vou te dar, né? Começaram a brigar. Segundo motivo que eles brigaram, quando eles falaram, vamos dividir, que é meu e que é seu, vamos dividir a herança. Falou o Caim, vamos fazer o seguinte, o que é imóvel, terreno, são meus. E Hevel falou, e o que é móvel, os animais, etc., são meus. Quando Hevel foi levar os seus animais para pastar, veio o Caim e falou, eu não falo nada, aqui a terra é minha. Aí o Hevel olhou para ele e falou, o que, está dizendo que não pedi licença? Tuas roupas são feitas com a lã pertence a mim, então tira a tua roupa. E os dois começaram a brigar. Um terceiro motivo,
Mulher também.
Uma terceira coisa que eles brigaram, eles sabiam que o lugar onde o pai deles, a dama de sono, fez um sacrifício, é o lugar que vai ser o Beit HaMikdash. Bom, esse lugar especial é meu, começaram a brigar pelo lugar. Em quarto lugar, com Caim nasceu uma gêmea. Com Hevel nasceram duas. Disse o Caim, bom, são três mulheres para dois. Então, como? Disse o Caim, bom, são três mulheres para dois. Eu sou primogênito, a segunda irmã sua é minha. Disse o Hevel, ela nasceu comigo, ela me pertence. Obviamente, estamos olhando aqui, são todos irmãos. Sim, o primeiro casamento da história eram irmãos, quer dizer, na verdade, o segundo casamento da história. O primeiro Adão e Eva não era. Era a mesma pessoa, dividida em dois. O segundo casamento, devagarzinho, você está afastando. O segundo casamento não tinha outro jeito. Não tinha outra pessoa, era só os irmãos. A cidade ainda podia casar entre eles. E aí passou a ser proibido. Eles começaram a brigar pela mulher, a quem vai pertencer.
Como assim? Está no chão, né?
Uma irmã. E o outro tinha duas irmãs. Duas irmãs.
Ah, tá.
O Caim e o Hevel começaram a brigar pelas irmãs. Então, o Caim falou, eu nasci com uma irmã. Você nasceu com duas irmãs. Então, uma irmã sua é minha. E o Hevel falou, não. Ela nasceu comigo, ela me pertence. Até que eles que falam ainda, que Caim falou, olha, vamos sair aí no campo. Quando eles saíram no campo, virou o Caim e falou, tá vendo, Hevel? Você é queridinho. E Deus gosta mais de você, e Deus não é muito justo, porque ele desviou o julgamento. Para você, ele atendeu, pegou o seu sacrifício, o meu não. E o Hevel falou, imagina, como você fala uma coisa dessa? Não é como você está falando, mas sim, porque eu sou melhor do que você. E por isso, o meu sacrifício era melhor, e por isso Deus atendeu o meu sacrifício, o seu não. Disse o Caim, não, eu acho que não tem, que Deus não é juiz, coisa nenhuma, e não vai ter mundo vindouro, e estou achando que tudo isso é uma farsa. Porque quem é bom não está recebendo, e quem é ruim também não vai receber nada. Então não vai receber castigo. Aí o Hevel falou, você não sabe o que está falando, você está falando besteira. Com certeza Deus vai pagar muito bem para quem faz coisas boas, e certeza que Deus vai descontar todos aqueles que estão fazendo coisas erradas. E aí começaram uma discussão e começaram a brigar bem feito. Mas quem era o irmão mais forte? Hevel era o irmão mais forte. E ele conseguiu dominar o Caim, que estava em cima dele. E aí o Caim viu que ele está perdido. Aí o Caim virou e falou, não faz isso. No final das contas, você é meu irmão. Se você me pagar, o que você vai falar para Deus depois? Não me mata, me deixa em paz. E mais ainda, não tem mais ninguém no mundo. E como é que você vai depois responder, que você vai falar, que você vai dizer? Só pode ser você que me matou. O Hevel ficou com piedade e fez em cima dele. E o Caim fez. Aproveitou. Foi para cima do Hevel. Jogou ele no chão. E aí ele pensou, vou matar ele. Mas ele não sabia como mata. Nunca ninguém matou uma pessoa. Ele começou a fazer feridas nele em tudo que é canto. Ele começou a bater nele com pedra. Ele não sabia como matar. Até que em um dado momento, ele lembrou, peraí, meu pai fez um sacrifício. E ele, quando fez sacrifício, ele matou o animal pelo pescoço. Ele teve a ideia, finalmente, de matar o irmão também com uma faca. E assim ficou o Hevel lá, estatelado no meio do chão, com sangue espirrado para todos os lados. E aí, o Caim não sabia o que fazer agora. O que faz? O cara está morto. E aí? Como? Matou? Falei agora, o que a gente faz com ele? Como? Então, tem aqueles que dizem, tem duas opiniões no Midrash, o que aconteceu? Uma opinião diz que veio um corvo e enterrou, cavou assim um buraquinho e enterrou um outro corvo. E aí o Caim viu, deve ser assim que tem que fazer, e ele fez. Como recompensa disso, normalmente os filhotinhos dos corvos nascem branquinhos. E a mãe olha e fala, não é meu filho. E ela vai embora, e abandona. E Deus, com sua bondade, provê aos filhotes a comida que eles precisam para poder se fortalecer e crescer. Tem aqueles que dizem que foram animais aves e animais silvestres que vieram lá e começaram a demonstrar como é que tem que enterrar o Hevel. E por isso que esses dois tipos de animais, aves kasher e animais silvestres kasher, gado, antílope, etc., quando a pessoa faz fritar neles, tem uma segunda abraçada depois. Fora abraçada, de abater, tem uma abraçada e cobrir o sangue. Tem uma abraçada e cobrir o sangue desses animais. Uma vez que eles ensinaram como se deve se enterrar o Hevel. Bom, o Caim naquele momento pensou, agora, bom, no final das contas eu pisei na bola. Se eu encontrar com meu pai e minha mãe, o que eu vou falar? Não sei. É melhor eu fugir. Se não encontrar com meu pai e minha mãe, quem vai encontrar comigo, quem vai cobrar de mim, seu filho? Então, quando ele estava fugindo, Deus apareceu para ele. E Deus falou, bom, se dos teus pais você pode ser, mas de mim você não pode. Deus falou para o Hevel, desculpa, Deus falou para o Caim, aí é Hevel a Rija, né, que está o Hevel seu irmão. Como se Deus não soubesse, Deus sabia, mas vai chegar aqui, eu não estou de leve, o que aconteceu exatamente aí, onde é que anda o Hevel? E naquele momento o Caim demonstrou, era um teste. Naquele momento o Caim tinha o direito de fazer chuva. Ele podia olhar para Deus e falar, Deus, deixa a vida. Desculpa, eu matei ele. Mas não, naquele momento, o Caim vira para Deus e fala, Hashomera Hianohi, eu sou guarda do meu irmão. Completamente resposta mal educada para qualquer um, mas ainda para Deus. Naquele momento o Caim demonstrou para Deus que ele chuvá é que não fez. Caim, o Hevel Quem é esse cara? Não sei quem é que está falando. E Deus falou para ele: o que você fez? A voz do sangue dos meus irmãos estão gritando para mim da terra. Porque sangue no plural? Porque não é só o sangue do Heber que está reclamando, mas o sangue de todos os eventuais descendentes dele. E daqui nós vemos que quão grave é matar uma pessoa. A pessoa não está matando apenas aquele sujeito, está matando ele e todos os descendentes dele em um momento só. Por que que o Caim matou o irmão? Inveja. Bom, naquele momento, Deus amaldiçoa o Caim. E fala para o Caim: a partir de agora, você vai ser amaldiçoado dessa terra, que você, que essa terra que não absorveu o sangue do seu irmão. Na verdade, naquele momento também Deus cobrou da terra, que a terra imediatamente não absorveu o sangue do... Desculpa, ao contrário. Amaldiçoada é a terra que assim absorveu o sangue do Heber. Porque a terra como se encobriu o crime naquele momento. O sangue desapareceu, só sobrou o Heber. Era demais também, tinha que enterrar o Heber. Mas o sangue foi absorvido, nas palavras da terra quis encobrir o que aconteceu. A terra está amaldiçoada também para você. A partir do momento que você, Caio, foi criado e ganhou uma terra para, por intermédio dessa terra, servir a Deus e fazer o que Deus está pedindo. E você está fazendo exatamente o contrário. Você começou a acabar com o mundo que Deus criou para você. Então agora você vai trabalhar mais para conseguir as coisas. Não é que vai ser tão fácil. Até agora ia ser muito mais fácil o trabalho na terra, agora não vai ser fácil. Vai ter que se dedicar muito. E mais ainda, você vai ter que ficar errando por aí agora. Você quer um perdão? Você vai ficar errando por aí. E na realidade, naquele momento, Deus teve uma certa piedade do Caim. Ou mais ainda, Deus fez a verdadeira justiça com Caim. Olha, Caim, o negócio é o seguinte: assassinos comigo tem pena de morte. Imediata, sem história. Mas você, vamos dizer que você não tinha exemplo disso. Você não sabia até que ponto chega a coisa. Você sabia que você não pode matar, porque Adão recebeu algumas mitzvot, entre elas, que é proibido matar um ser humano, você sabia que não pode matar. Mas você não sabia que a coisa é tão séria. Tá bom. Então, você não vai ser morto imediatamente. Mas, para poder ser perdoado, você não vai poder ficar morando no lugar, vai ficar passeando, vai ter uma vida mais difícil e vai chegar um dia que você vai ser morto. E de fato, no final, o Caim foi morto por alguém. Tem mais pra frente. Mas, por enquanto, você vai ficar por aí. A partir de agora, todo mundo já tem um exemplo. E todo mundo sabe o que quer dizer matar. E, portanto, a partir de você, Caim, não tem mais história. Quem assassinar, vai ser assassinado.
Seria
a
coisa da pena de morte, né?
Que
tem uma coisa da
Itália,
o
meu
olho
por olho,
espada.
Não. Olho por olho, não.
Mas...
Tá, lá é dinheiro. Lá, na verdade, o Rabi Akiva explica porque que acontece. Se a pessoa pegou o outro, tem que pagar o preço do olho do outro.
Ah,
o preço do olho. Isso quer dizer olho por olho.
Olho da vida. Ah, não.
Isso é
olho por olho.
Olho por olho. Ou se é dente por dente, quer dizer que vai pagar o dente do sujeito que o perdeu. Agora, daqui a Hegel pergunta, então, se é para falar que é o valor, então, porque o reparar não fala paga o valor do olho. Você fala olho por olho. Para demonstrar o que de fato deveria acontecer. Então ela falou, escuta, se a pessoa tirou o olho do outro, ele merece que tirem o olho dele. Mas Deus... Isso óbvio. Mas se ele tirou o olho, deveria tirar o olho dele. Mas Deus é piedoso. Ele falou, sabe uma coisa? Não vou fazer isso com você. O sujeito tirou o olho, paga. Mas quando se trata de vida, foi sem querer, outra história. Se foi proposital, não tem desculpa. Ele matou de propósito e teve as testemunhas e as pessoas admoestaram ele antes dele. Meu amigo, você sabe o que está fazendo agora? Está querendo matar uma pessoa e quem mata uma pessoa tem pena de morte. Está ciente e fala, sim, eu vou matar. Então, depois não levar ele para o tribunal, ele vai ser morto. Porque é justamente esse motivo. Deus deu vida para a pessoa, deu o mundo para a pessoa consertar o mundo. Se ele está destruindo o mundo, Deus fala, então sai. Está atrapalhando o jogo, sai fora. Está tão vermelho. Mais ainda, a pessoa tem medo de fazer. Quem vai matar se ele sabe que vai ser morto? Só ser muito exagerado, como? Não diminui?
Comprovado. Na realidade, pela Torá,
não é? Nunca?
É a única forma de viver.
De limpar a barra dele.
Para você limpar sua alma, uma coisa que você tem, de cabeça, de combate, você tem que pagar por alguma coisa. Então, no caso de alguém que é facil, a única forma é para a vida.
Você está me protegendo lá. Para que a Lua está escrito que a única forma de
eu sair de... Mas a pena de morte não é um castigo.
É curioso que durante uma grande. Até aquele momento não tinha. Depois disso. Até aquele momento. Essa era a população do mundo. Eram 6, 7 pessoas com o mundo todo. Hoje tem 7 bilhões de pessoas. Você vê que durante a história, irmãos, quando não se dão, não se dão. Caim e Reza, Isaac e Ismael, Jacob e Esaú, Yosef com os irmãos. É muito? Brigas de família fazem parte do cotidiano, infelizmente.
Não vai brigar com isso.
Nesse momento, diz o Caim, puxa Deus, meu pecado é pesado mesmo, hein? Aí você vê que alguma chuva ele fez. Você está reconhecendo ele, isso é chuva. Ele reconheceu que ele fez um erro que é gravíssimo, puxa Deus. Para qualquer coisa, você perdoa. E de repente, para mim, você está falando que não vai dar para perdoar assim. Então, pelo jeito, foi uma coisa grave mesmo. Então Deus falou, bom, já que você está reconhecendo o seu erro, eu vou deixar de fato que ainda não vai ser morto, você vai ter mais um tempo de vida, mas você vai ficar errando por aí para poder ser perdoado por isso. E a partir daquele momento, o Caim percebeu que os animais estavam querendo atacar ele. E ele viu que ele perdeu a estatura. Até aquele momento, ele tinha um semblante divino que os animais não iam chegar perto. No momento que ele ficou um assassino, os animais são um animal. Então, queriam vir para cima dele. E por isso Deus fez um sinal para que nenhum animal viesse atacar ele. E aqui tem algumas opiniões do que foi exatamente que Hashem fez. Tem aqueles que dizem que Deus gravou na testa dele uma letra rei do nome de Deus. E tem aqueles que dizem que o sol levantou um pouco mais cedo em mérito dele. E assim, os animais geralmente saem para atacar de noite, e quando amanheceu mais cedo, eles percebem que, opa, não é para ficar atacando desse jeito. E tem aqueles que falam que ele ficou com manchas na pele. Os animais ficavam longe dele e não chegavam perto dele. Tem aqueles que dizem que Deus deu para ele um cachorro, a primeira guarda pessoal. Um cachorro que ia ficar o tempo todo acompanhando ele, para que ele tivesse uma proteção e ninguém chegasse perto dele. O que o Caim fez? Terminou o papo, caindo das costas, foi embora, foi fazer as coisas dele, foi morar para lá, longe. Naquele momento ele pensou, bom, tá bom, já acabou, obrigado Deus, não preciso mais de você, quer dizer que eu estou livre para fazer o que quiser. E foi embora. No meio desse caminho, ele encontra com o pai dele. E Adão vira para ele e fala, nu, como é que foi o teu julgamento? E o Caim falou, eu fiz chuva, então Deus me deu esse castigo um pouco mais leve. Adão Marichão falou, puxa vida, é assim? Eu não sabia que tem tanta força assim fazer chuva. Eu não sabia. O Adão Arishon fez o pecado dele, que ele comeu da fruta, que não tinha falado para não comer. E ele falou, puxa, eu não sabia que é tão forte assim. Bom saber. E naquele momento, o Adão Arishon compôs o Teilim, capítulo 92. Salmo capítulo 92. Morte filho é uma Shabbat. O cântico para o dia do Shabbat. Sobre os outros Lachem. Quer dizer, todo o Hashem, é bom se confessar para Deus. Naquele momento ele percebeu que como é bom poder chegar e se confessar perante Deus, que Deus acaba absolvendo a pessoa. Eu não sabia que tinha todo esse valor. E assim funciona, de fato, com qualquer falha que a pessoa faz, ele precisa saber. E o grande segredo da pessoa é ele confessar. Ele entregar para Deus e falar, Deus, desculpa por eu ter feito isso e isso. Não está isso bem, Yom Kippur. Seria Yom Kippur. Yom Kippur, falando da rede, tratando dessa mesma pelo pecado que nós fizemos perante você, disse isso. Então,
mas
naquele momento...
Eu estou pensando, eu faço paralelo com a lei, né? Que o confesso lá para... diminuir a pena.
Sim.
Né? É um atenuante de pena.
Uhum.
Tudo é baseado realmente na questão merecido, tudo, né? Mas assim, o que eu fico pensando é a sinceridade. Isso é muito fácil. Mas vai falar uma pena de
com certeza.
O grau de
não. Mas não adianta nada. Não é que agora eu vou matar porque depois eu me arrepender. Não, ele, de qualquer jeito, ele pode atenuar a pena dele, mas ele vai pegar um monte de anos de cadeia de qualquer jeito. Então, ele está fazendo uma coisa errada, é óbvio. No momento que a pessoa faz um erro, ele tem, no momento que a pessoa comete um erro, ele consegue dar uma pequena amenizada, boa palavra, no que vai acontecer com ele. Quer dizer assim, ele... Porque ele precisa limpar o que ele fez. Para limpar um pouquinho, assim, o grosso, dá para limpar fazendo outro lado, mas ainda vai ter uma parte
que tem que consertar.
Falta sinceridade. Óbvio que vocês não querem. Como assim, como você sabe? Deus não sabe? Não estamos falando que ele está confessando para o juiz. Se ele confessa para o juiz, aí é complicado. Mas ele está confessando para Deus, Deus sabe o que está no coração. Ele pode